Sinta, sinta, sinta essa energia.
Olá! Muitas vezes a gente diz que o amor supera tudo. Apenas o amor é suficiente, bastante, para tudo mais dar certo. Será que é assim mesmo? Ao longo de 30 anos de trabalho, um estudioso chamado Bert Hellinger, que foi o precursor das constelações familiares, pôde perceber uma série de dinâmicas ocultas que atuam sobre nós, qualquer pessoa, qualquer grupo, família e até mesmo sobre nações. A maior parte de nós ignora essas dinâmicas, mas nem por isso elas deixam de agir. E a quebra disso que eu vou passar a chamar de leis acaba por trazer conflitos e dores no âmbito individual e no coletivo. Essas dinâmicas ocultas foram percebidas por Hellinger no dia a dia de seu trabalho com pessoas. Ele não se preocupou em estabelecer teorias, em testar teorias. Ele foi observando o seu trabalho e, a partir desse trabalho, ele foi concluindo que essas dinâmicas eram presentes, intensas e que direcionavam todos os atendimentos que ele fazia. A partir dela, ele pôde perceber como é que a gente funciona, porque no fundo nós somos organismos vivos que se autorregulam para permitir a sobrevivência ao longo da nossa vida. Mas para essa sobrevivência a gente precisa se organizar. E qual é o princípio dessa organização? São exatamente essas leis a que Hellinger chamou de ordens do amor. E a partir de hoje, eu convido vocês a refletir comigo sobre cada uma dessas ordens. Hoje a gente vai falar sobre a lei do pertencimento. Ela nos mostra que todos têm igual direito de pertencer. Parece simples, parece óbvio, só que não. Quem faz parte do sistema familiar? Para Hellinger, o sistema é uma comunidade de pessoas unidas por um destino, através de várias gerações, cujos membros podem ser inconscientemente envolvidos nos destinos de outros membros. Assim, quem vai fazer parte de um sistema familiar? Os filhos, os irmãos, os meio-irmãos, inclusive aqueles falecidos ou que nasceram já mortos. Os pais, pai e mãe, os cônjuges anteriores do pai ou da mãe, avós, às vezes até algum irmão ou meio-irmão dos avós, raramente algum bisavô, mas são especialmente importantes aquelas pessoas que tiveram assim um destino difícil ou que foram lesadas por membro do sistema, assim como acontece nas heranças, né? Que alguém quer passar alguém para trás, ou pessoas que foram excluídas, dadas a outras pessoas, desprezadas ou esquecidas. Ou seja, todos os que cederam lugar a outros nesse sistema, mesmo que não sejam parentes. Outras pessoas que fazem parte do sistema familiar, o cônjuge ou noivo anterior de pais ou avós, mesmo falecidos, pai e mãe dos meio-irmãos, pessoas cuja desvantagem ou prejuízo fez com que alguém do sistema fosse beneficiado. Prestem atenção, esses também, aqueles que a gente diz assim, fulano, não quero esquecer de fulano, não quero lembrar que existe, porque ele não presta, não vale nada. Então faz de conta que não existe, risquei da minha vida. Cuidado, porque ele faz parte do sistema. Todos os que colaboraram para a vantagem de alguém no sistema e que depois sofreram prejuízo ou injustiça também fazem parte. Todos os sobreviventes e mortos, todos os algozes e todas as vítimas acabam estabelecendo entre si um vínculo profundo. Não importa o que, um membro do sistema vai fazer. Por mais condenáveis, por mais horrorosos que sejam seus atos, ele continua tendo o direito de pertencer ao sistema familiar. Vai viver restrições, vai viver punições legais, tudo que tem direito, tudo certinho, mas ele continua fazendo parte E se um membro do sistema é excluído pelos demais em função dos seus atos, o que vai acontecer? Essa situação vai criar efeitos danosos a todo o sistema. A gente falou antes que nós somos organismos que se autorregulam para garantir a sua sobrevivência ao longo da vida. Então, esses sistemas buscam o quê? Buscam o equilíbrio. E para manter o equilíbrio, o que esse sistema faz? Através do cumprimento dessa dinâmica do pertencimento, esse membro vai ser incluído no grupo de um jeito ou não, esteja ele vivo ou não. Como assim? O comportamento reprovável vai aparecer em alguma geração seguinte, sob a forma de sintomas. Sintomas em filhos, em netos, em bisnetos. Vai aparecer sob a forma de um problema de relacionamento entre irmãos. Vai aparecer sob a forma de um problema entre um casal. Conhecer essas leis, então, pode nos oferecer chaves preciosas, importantes para a compreensão de muitas circunstâncias em nossas vidas. Conhecer essas leis pode nos ajudar a olhar para repetições de padrões de conduta ou situações em que a gente vive. Por exemplo, minha vida está indo muito bem até que chega um momento que algo acontece e tudo dá para trás. Quem de nós já não passou por isso? E aí, quando essas situações começam a se repetir, a gente pode desconfiar que alguma dessas dinâmicas está sendo desrespeitada. E aí o amor não flui, né? O Hellinger tem uma frase muito bonita que ele diz assim: muita gente julga que o amor tem o poder de superar tudo, que é preciso apenas amar o bastante e tudo ficará bem. Para que o amor dê certo, é preciso que exista alguma outra coisa ao lado dele. É necessário que haja o conhecimento e o reconhecimento de uma ordem oculta do amor. É muito bonito, né? É muito bonito a gente pensar que, por mais que a gente ame, a gente precisa organizar esse amar de acordo com dinâmicas que buscam a preservação dos sistemas. O meu sistema, o sistema de quem eu amo, são dois sistemas que se juntam e que têm suas dinâmicas próprias. Então, cada vez que a gente compreende essas dinâmicas, a gente fica mais livre para poder viver o amor que a gente está sentindo. Compreender essas leis ajuda a gente a entender a razão de quanto mais a gente tenta ser diferente das pessoas da nossa família que a gente recusa, rejeita, reprova, mais parecidos a gente fica com elas. Já observaram isso? A quebra da lei do pertencimento traz uma exclusão e uma sensação de vazio. Pode também abrir possibilidade para as mais diferentes formas de dependências, sejam lá quais forem. E agora eu convido vocês, que estão aqui ouvindo e pensando junto comigo, a tomar um lugar confortável, sentar ou em pé, fechar seus olhos e respirar. Sentir seu corpo, sentir sua presença aqui e agora. Convido vocês a imaginar que atrás vocês têm os pais de vocês. E atrás do pai, atrás da mãe, tem os pais e as mães deles. E atrás do pai, tem os pais deles. Atrás do pai, da mãe, tem os pais dele. Atrás da mãe do pai tem os pais dela, atrás da mãe tem os pais dela. E assim vai se formando uma linha imensa de geração em geração. A gente não tem ideia do sacrifício que cada um fez para que a vida pudesse fluir através desses casais e chegar até nós, que estamos aqui hoje. Mas a gente sabe que a vida teve que percorrer muitos caminhos e alguns muito difíceis. Então eu imagino que cada um de nós possa, nesse momento, se virar de frente para toda essa árvore imensa que se abre na frente da gente. Olhar. Cada um de nós teve as suas questões, as suas mágoas, suas dificuldades, suas faltas. Muitos de nós têm críticas contundentes aos nossos pais. E a gente sabe, na prática e na carne, o quanto isso nos pesa. Então eu convido vocês a agora olhar, simplesmente olhar para todos, sem julgamentos, sem dizer você presta, você não presta, você deveria estar aqui, você não deveria. Quem somos nós para dizer quem deveria ou não fazer parte do nosso sistema? E eu convido vocês a, olhando para todo esse universo de pessoas, dizer para cada um: agora eu vejo você. Você também faz parte. Vamos dizer isso para cada um que a gente visualiza, para cada presença que a gente vislumbra. Agora eu vejo você. Agora você também faz parte. Inspira. Vai percebendo o que vai acontecendo em você. Simplesmente isso. Você também faz parte. Tudo que você ofereceu de bom e de ruim também faz parte da minha vida. Respira. E quando tiver dito isso e sentido que tá bom, que é o suficiente, vão procurando se virar de novo, de costas para todas essas pessoas. E sentir nas suas costas a força de todos eles. Você também faz parte. Procure abrir os olhos e olhar para frente. Pleno da sua energia, pleno da energia de todos os seus ancestrais. Um grande beijo. Até a próxima. Thank you.